Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. A escolha. Mirs. Osso tinha falado demais. A baronesa não a incumbira de dizer à afilhar a razão por que a mandava chamar. A contrem que aquela indisrição não foi a única. Mirs. Em vez de esquivar-se e deixar que entre Guiomar e a baronesa fosse tratado o assunto que as ia reunir, cedeu à curiosidade e acompanhou a moça. A baronesa estava sentada entre duas janelas, com a cara aberta nas mãos, tão atenta em reléua, que não ouviu o rumor dos pés de Guiomar e de Miss Oswald. Madrinha chamou-me, perguntou Guiomar parando em frente dela. A baronesa ergueu a cabeça. Ah, é verdade, sim, chamei-te. Senta aqui. Guiomar arrastou a cadeira que ficava mais próxima e sentou-se ao pé da baronesa. Esta, entretanto, havia dobrado lentamente a carta e tinha os olhos no chão, como a procurar por onde começaria. Quando os levantou, deu com a engueza. Ia já falar, mas estacou. A feição que Lidinha não impediu que achasse demasiada familiaridade à presença de Mess. Oswald em semelhante ocasião. Esperou alguns instantes, mas como a inglesa parecesse inteiramente distraída. Oswald, disse a baronesa, vá ver se a deram de comer aos passarinhos. A inglesa percebeu que estes passarinhos, naquele caso, eram uma pura metáfora, e que a baronesa nada mais fazia do que pedir-lhe delicadamente que se fosse embora. Todavia não se deu por achada? Tu parece-me que não, disse ela, vou já saber disso. O olhe, disse a baronesa, quando ela já ia meio caminho, encoste-me essas portas, e dê ordem para que ninguém nos interrompa. A inglesa obedeceu e saiu. A careta que fez ao sair ninguém lhe a pode ver, e não se perdeu nada. As duas ficaram sós.
Senta-te aqui, Guiomar, e a baronesa encande um banquinho que lhe ficava aos pés.
Guiomar deixou a cadeira e foi sentar-se no banquinho, pousando amorosamente os braços nos joelhos da madrinha. Esta cingiu-lhe a cabeça com as mãos, e assim esteve longo tempo sem falar, mas eloquente naquela mudez em que a palavra pertencia ao coração. Ambas estavam comovidas, e Guiomar, de envolta com um suspiro, murmurou este único e doce nome. Era a primeira vez que ela lhe dava este nome. E tão fundo lhe calou na alma auronesa que a resposta foi cobri-la de beijos.
O sinto, Aman,
disse a madrinha, a que te deu o ser não te amaria mais do que eu. Tens a alma e a ternura da filha que o seu me levou. E se todas as mães que perdem filhos pudessem substituí-los do mesmo modo, desaparecia do mundo a maior e mais cruel dor que há nele. A resposta de Guiomar foi apertar-lhe as mãos e beijar-lhe-os. Seguiu-se uma pausa, em que a comoção a pouco e pouco desapareceu, e a baronesa o olhou para a carta de Luiz Alves, amarrotada pelo gesto de Guiomar. Lu Guiomar, disse ela enfim, já refletiste no pedido de ontem à noite. A moça esperava que a madrinha lhe falasse no pedido de Luiz Alves, a pergunta da baronesa desnorteou-a um pouco. Sua inteligência, porém, era clara e sagaz, a resposta foi outra pergunta. Uma noite será bastante para decidir de todo o resto da vida? Disse ela sorrindo. O tens razão, minha filha, mas a pergunta era natural da parte de quem quer ver realizado um desejo. Jorge pediu-te em casamento. Sabes que é um excelente caráter. O excelente, respondeu a moça. Uma boa alma, continuou a baronesa, e um moço distinto. Parece gostar muito de ti, segundo disse ontem, e não, é natural. Só me admira que não te amem muitos mais. A baronesa arou, Guiomar brincacava com as franjas da manga sem se atrever a levantar os olhos.
Disse saber.
Continuou a baronesa. O que eu estimaria ver-te de casamento se efetuasse? Estou convencida de te faria feliz, e a ele também, pelo menos tanto quanto é possível julgar das coisas presentes. Que diz o teu coração? E como Guiomar não respondeu logo? Esquecia-me do que me disseste há pouco. Uma noite não é bastante para decidir de todo o resto da vida. Bem ouvir-me as mais duas coisas. A primeira é Clisas? Lê tu mesmo esta carta. A baronesa deu a carta Guiomar e Abri leu o pedido que Luiz Alves fazia de sua mão. Enquanto ela percorria com os olhos as poucas linhas escritas, a madrinha parecia observá-la fixamente, como a tentar ler-lhe no rosto a impressão que o pedido lhe fazia. Se espanto, se satisfação. Não houve espanto nem satisfação aparente. Guiomar leu a carta e entregou à madrinha.
Ti, é a primeira coisa que eu queria dizer-te.
O doutor Luiz Alves lhe pede em casamento. Tens de escolher entre ele e Jorge. A segunda coisa é que dos dois pretendentes Jorge é o que meu coração prefere. Mas não sou eu que me caso,
És tu. Escolhe com plena liberdade de que te falar ao coração. Guiomar erigiu o busto e olhou diretamente para a madrinha, com tais e signais de espanto no rosto. E que esta não pôde deixar de lhe perguntar.
Tens.
A moça não respondeu. Quero dizer, não lhe respondeu com os lábios. Travou-lhe da mão e apertou-a entre as suas. E ficou a olhar para ela como a refletir. A expressão de seu rosto passara do espanto à satisfação e desta uma coisa que parecia a um tempo indignação e asco. Madrinha, exclamou Guiomar, porque se não entenderam logo os nossos corações. Não havia Mr. Purpur de permeio um espírito importuno e desconsolador. Se eu adivinhara essas palavras que acabou de dizer, não teria padecido metade o que me fazem padecer há longos dias. A padecer, nada menos. Mas deixemos isso. Foi o seu coração que falou e o meu que ouviu. Posso agora dizer-lhe francamente o que sinto, sem receio de a afligir. Não precisava dizer mais nada. A escolha que ela ia fazer estava já indicada, pelo menos. Entendeu a baronesa, que fechou o rosto e suspirou. A afilhada ouviu-lhe o suspiro e percebeu a tristeza súbita. Arrependeu-se de ter ido tão longe. Apercebo, respondeu a baronesa. A queres dizer que dos pretendentes escolhes o doutor Luiz Alves? A moça conservou-se calada. A madrinha olhava para ela com uma expressão de ansiedade que a afligiu. A fala, repetiu a baronesa. O senhor Jorge suspirou e o Guiomar depois de alguns instantes. A baronesa estremeceu. Fafala seriu. Não creio, não é esse o sentimento teu coração.
Vetes a é. Queres iludir-me a ti também. Percebo que o não há, não o amaste nunca.
Mas amas ao ouro, não é?
Que tenso.
Não me dá o prazer que eu teria se.
Que importa se fores feliz?
A tua felicidade está acima das minhas preferências. Era um sonho meu, desejava-o com todas as forças. Faria o que pudesse para alcançá-lo, mas não se violenta o coração. Um coração, completou o teu.
Colhes o outro.
Pois casarás com ele. Vê o leitor que a palavra é esperada. A palavra que a moça sentia vir-lhe do coração aos lábios e querer rompê-los. Não foi ela quem a proferiu, foi madrinha. E se leu atento o que precede verá que era isso mesmo o que ela desejava. Mas porque o nome de Jorge lhe roçou os lábios. A moça não queria iludir a baronesa, mas traduzir-lhe infielmente a voz de seu coração, para que a madrinha conferisse, por si mesma, a tradução com o original. Havia nisto um pouco de meio indirecto, de táctica, de afectação. Estou quase a dizer de hipocrisia, se não tomassem a má parte o vocabulo. Havia. Mas isto mesmo lhes dirá que esta Guiomar, sem perder as excelências de seu coração, era do barro comum de que Deus fez a nossa pouco sincera humanidade. E lhes dirá também que, apesar de seus verdes anos, ela compreendia já que as aparenciais de os do sacrifício valem mais, muita vez, do que o próprio sacrifício. A baronesa acabara de falar. A alegria do rosto de Guiomar confirmou a sua primeira impressão, e se a escolha é carreira contraria, ela desejava, a satisfação da afilhada pagou-lhe tu quanto era perder. Era sim aquela alma de mãe, boa, dedicada e generosa.
Mal? Madrigada, obricamou a moça. Não me fica odiando.
Au! Exclamou a baronesa com um tom de repreensão, e puxou-a para si e abraçou-a com amor. Guiomar correspondeu ao movimento, e as duas fundiram as suas alegrias íntimas e afeições sinceras. Oswald viu as daí a pouco, risonhas e entendidas. Era fácil concluir qual dos dois pretendentes vencera. Guiomar não receberia de tão boa cara o sobrinho da baronesa. Tudo estava acabado, e talvez que a sua própria pessoa padecerra naquele lance último. A baronesa pedira a Guiomar que lhe explicasse e padecimentos a aludira. Mas a moça que preferiu não dizer nada, não só por não afligir a madrinha, como por não dar um aspecto de rivalidade à situação entre ela e Enved. A escolha estava feita, o consentimento dado. A baronesa respondeu nessa mesma tarde ao pretendente feliz.
Estevão teria manifestado ruidosamente toda a alegria que semelhante resposta lhe causa. Sua alma apaixonada, erante o contaria, exuía aos homens aquela imensa fortuna. Luiz Alves encerrou o prazer, aliás grande, dentro de si. Pensou na moça e no futuro alguns instantes, mas não falou deles a ninguém.
A baronesa escreveu nesse mesmo dia ao sobrinho, comunicando-lhe a resposta de Guiomar. Os leitores não terão dificuldade de admitir que o coração de Jorge não sentiu o golpe profundamente, mas sentiu alguma coisa. Não foi nessa noite à casa da tia, não foi também na segunda, Na terceira chegou a descer as escadas, na quarta embicou para Botafogo.
A tudo está acabado, disse-lhe a tia dadeiramente sentida.
Abade respirou, Jor.
O agora é preciso ânimo, espero que serás homem.
Cua.
Sepirou outra vez Jorge. E dou suspiros, arrancados do peito um homem tão grave. Deviam ser por força dos suspiros gravíssimos, como facilmente acredita o leitor. Efetivamente, a fisionomia do moço não tinha abatimento nem aflição. Não amarrotava o menor vestígio de noite mal dormida, menos ainda de lágrimas enxutas. Alegre não era, mas grave e austera, como ele a trazia sempre, a contrastar com o retesado bigode. A baronesa imaginou quando a dor do sobrinho devia tê-lo mortificado muito, apertou-lhe as mãos com ternura e disse-lhe ainda algumas palavras de animação. Imagine se seria o primeiro encontro de Jorge com Guiomar. A moça estava serena, talvez risonha e até compassiva. Se tivesse de casar com ele, odiara-o de certo, agora já lhe perdoava o amor. Jorge, pela sua parte, não deixou de ficar um tanto abalado, em parte comoção, em parte constrangimento, sendo, porém, o constrangimento maior do que a comoção. Nos lábios pairou-lhe um desses sorrisos em que o olhar penetrante do polvo ou a sua imaginação pintoresca descobriu a cor amarela. Se outro fosse o aspecto, é provável que ela lhe conservasse, ao menos, o respeito. Mas aquele sorriso perdeu-o de todo no ânimo de Guiomar. Na primeira ocasião que se lhe ofereceu, expandiu-se Jorge com Mesoswald. A perdeu-se tudo, murmurou ele. A inglesa não respondeu. Jorge continuou ainda a falar, e a inglesa ouvir, mas a ou só, e a querer diverti-lo daquele assunto. A tudo se perdeu, disse enfim o sobrinho da baronesa, talvez por culpa sua.
Minha? Perguntou Mesoswald.
Jorge hesitou um instante. Não mostrou calor suficiente, disse-lhe enfim.
É que quer, disse Miss Oswald.
O coração não se pode dominar, nem a meio de impor-lhe um sentimento. Dona Guiomar é uma santa criatura, ama deveras ao seu rival, há nada mais justo do que casá-los. De maneira que tudo era lícito fazer na suposição de que ela não amava outro, mas uma vez que ama. Luiz Alves, na noite do dia em que recebeu a carta, foi à casa da baronesa, que o recebeu com o melhor de seus sorrisos. A felicidade de Guiomar fazia completamente feliz, nem iras, nem ressentimentos, como anunciara Mansua. Todo o castelo de cartas vascaíra por terra, desde que a sinceridade da baronesa interveio,